A convivência harmoniosa entre os três poderes da República, como determina a Constituição, foi a inspiração para que o deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, mergulhasse nesse universo para escrever o livro A Soberania Popular e o Equilíbrio dos Poderes.
Na obra, o parlamentar aborda a relação entre os poderes, principalmente o que chama de judicialização da política no Brasil. Com um olhar crítico, Nazareno Fonteles questiona, por exemplo, o fato de o judiciário se apoderar das competências do legislativo.
O deputado, que é autor de propostas de emenda à Constituição que mudam as relações entre os poderes legislativo e judiciário, reuniu em sua obra vários artigos de sua autoria e também de professores de direito. E ele está na ponta da linha para conversar conosco sobre o seu livro, com a palavra o deputado Nazareno Fonteles. Muito bom dia, deputado. Enorme prazer tê-lo conosco.
Bom dia. É um prazer estar conversando com vocês sobre o livro.
Deputado, parece que o momento é exatamente o mais propício para falar sobre equilíbrio entre os poderes, porque ocorre, e esse era o assunto da entrevista anterior, exatamente isso que o senhor descreve. Há um apoderamento, né, de um papel do legislativo pelo judiciário na questão do FPE, mas nesse caso em específico, com alguma conivência do legislativo, né?
Sem dúvida, eu tive até a oportunidade de, durante a sessão que se votava a proposta do Senado, de chamar a atenção exatamente disso e do artigo específico da própria Constituição, que é o 103, do segundo parágrafo, que diz que quando o Supremo fizer uma declaração de constitucionalidade por omissão de algum ato, né, quer dizer, lei, etc., ele remete para o poder competente, que é o Congresso, tomar as providências. Mas não dá prazo, não tem que dar prazo. Né? Isso o próprio Ives Gandra escreveu um artigo sobre isso, porque, como ele diz, de modo contemporâneo com algum desses ministros e outros estudiosos, ajudou na elaboração dessas propostas, inclusive do comentário de livros sobre a Constituição que ele mesmo escreveu. Então, falta o Congresso, de fato, assumir sua competência legislativa, como está no artigo 49, inciso 11, que é competência exclusiva dele. E quando os outros poderes invadir, surtar as decisões dos outros poderes. É esse o meu entendimento, e como eu já digo, entendimento de vários outros juristas, sob pena de ser cúmplice do próprio enfraquecimento do exercício dessa competência e diante do povo, que é a verdadeira fonte do poder, você está contribuindo para o enfraquecimento do processo democrático no nosso país. Então, o Estado Democrático de Direito é que se enfraquece quando o legislativo não assume com altivez o seu dever constitucional, porque isso não é uma questão de direito do parlamentar, isso é um dever que está na Constituição de nós zelarmos por nossa competência legislativa diante, né, das atribuições dos outros poderes, como diz o artigo 49, inciso 11, de maneira muito clara.
E o senhor cita a questão da judicialização da política, né, deputado? Como é que o senhor vê essa interferência? Ela realmente existe? Qual é o limite que pode haver nessas interferências do judiciário aqui no legislativo?
Bom, hoje o meu diagnóstico, depois que aprofundei mais, a dificuldade que tive junto à consultoria para elaborar as PECs, é que o problema principal está na faculdade de direito, que tem uma formação extremamente, vamos dizer, anti-soberania popular. É uma formação da supremacia judicial, não é? E que, portanto, termina as nossas assessorias legislativas e consultorias sendo vítima da intoxicação dessa visão predatória do legislativo dentro do próprio legislativo. Então, como a maioria dos deputados não tem uma visão, vamos dizer, mais profunda do seu próprio papel, porque, não, vamos dizer assim, não tem um curso. Eu acho até que é uma proposta que estou aproveitando, já dizendo aqui de primeira mão para vocês, que eu acho que tem curso, que quando o parlamentar chegar, ele tem que ter aquele mini curso de uma semana explicando esses papéis, esses artigos importantes, o valor do legislativo, o equilíbrio dos poderes, deveria ter uma espécie de mini curso. E as assessorias nossas serem todas mescladas nesta visão das competências para poder os próprios assessores orientar bem o deputado. O que ocorre? O deputado quer ter iniciativa e diz, olha, isso é inconstitucional, a jurisprudência tal, não sei o quê, e termina a Constituição, que é a alma, vamos dizer, do Estado Democrático de Direito, sendo a última coisa a ser diferenciada. Então, eu hoje, quer dizer, depois desse aprendizado a duras penas, eu reconheço esse aspecto. Por isso que faz com que, às vezes, um presidente da casa se sente inseguro porque ele está há anos vendo as decisões do Supremo acontecer sem ter reação, ele diz, será que sou eu que vou agora tomar essa decisão, né, presidente do Senado, do mesmo jeito? Eu tenho procurado pressionar, ao escrever e ao debater na Faculdade de Direito, como estou fazendo agora, é exatamente tentando ver, se sensibilizo, né, para ver esta visão mais progressista do Estado Democrático de Direito começar a chegar nas Faculdades de Direito, nas nossas consultorias, e os nossos deputados possam assumir mais, vamos dizer, com maior eficácia social, o seu papel parlamentar, propriamente dito.
Agora, há uma crítica cada vez mais presente de que o Judiciário acaba ocupando um espaço do Legislativo por uma omissão do Legislativo, isso não só num primeiro momento, mas também num segundo momento, porque se convencionou dizer que a última palavra é do Judiciário, que a última palavra é do Supremo, mas a gente sabe que a última palavra, de fato, pertence ao Senado, que tem poder para sustar decisões do Supremo, não é, deputado?
É, sem dúvida, o Senado, pelo artigo 52.10, tem esse poder de sustar, mas não sei se você sabe, recentemente, eu botei, inclusive, no meu livro O Voto do Lewandowski sobre esse debate, o Gilmarmento tentou usar a ideia de mutação constitucional para descaracterizar esse artigo. E até houve um entreveiro dele com o Marco Aurélio que disse, você, Gilmar, quer declarar inconstitucional esse artigo? E aí ele disse, me respeite. E aí o Zavascki tirou, pediu visto. Mas, na verdade, sobre essa questão, o próprio voto que consta do meu livro, do Lewandowski, é muito claro, mostrando que nem por mutação constitucional teria sentido o enquadramento que o Gilmarmento tenta. Tem gente sempre do juiz Gilmar Mendes, uma vontade muito grande de anular, não é, o legislativo, consequentemente o valor do voto e, consequentemente, a democracia. Ele, a meu ver, ele é um sujeito dentro do Supremo que pensa no governo dos juízes, pelo juiz e para o juiz, né? É a juristocracia, não é o governo do povo, pelo povo, para o povo, que é a democracia. Infelizmente, isso hoje é uma espécie quase de crime organizado no mundo, né? Os judiciários se unem e montam doutrinas e conceitos, né? É isso que eu já descobri desses 2 anos e meio que eu estou lendo profundamente a questão da filosofia do direito, é um verdadeiro complô contra o legislativo, não é? E contra o próprio executivo, porque ele judicializa todas as decisões. Eu fui secretário de saúde e lembro disso, qualquer coisa está lá o Ministério Público, está recorrendo a juiz para você dar o remédio tal, para você fazer isso. Ou seja, a judicialização não é mais só na questão de ato legislativo, está chegando no administrativo e está chegando na sociedade como um todo. Né? Que um dia a gente só pode se movimentar se perguntar a um juiz, se assim eu posso. Ou seja, a cidadania nossa está totalmente abatida, porque parece que ninguém é capaz de ler a Constituição e saber quais são os seus direitos e deveres. Só quem sabe são juízes do Supremo. Estamos com a verdadeira ditadura e é contra isso que a gente se indigna, tenta fazer, vamos dizer, a nossa parte pela consciência que adquiri ao longo desses 10 anos dentro da Câmara Federal.
Bom, o livro eu acho que tem principalmente o mérito de propor esse debate que, em boa medida, está mais concentrado hoje no Judiciário do que no próprio Legislativo. Então, a gente espera que seja um debate que se intensifique a partir das propostas contidas no livro. Deputado, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez sua participação no nosso programa. Deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, autor do livro A Soberania... Espera que me fugiu aqui, me correu o livro. Soberania A Soberania Popular e o Equilíbrio dos Poderes.
Lembra, eu devo dizer, aproveitando...
Onde é possível
aí,
comprar o livro, deputado? Onde é possível adquirir?
O livro é gratuito, ele foi produzido apenas 3 mil exemplares, né, dentro da minha cota parlamentar, e, portanto, ele é totalmente gratuito. E eu disponibilizei no meu site, que é www.nazarenofonteles.com, ele na forma em PDF para quem quiser ter acesso e copiar e assim se multiplicar essas informações, porque eu estou recebendo muita demanda de estudantes de direito, tanto de graduação e pós-graduação, e sei que não dá para estar mandando o livro, então eu achei de socializar logo em PDF.
Agora, o interessante, deputado Nazareno Fonteles, eu tenho observado isso um pouco mais de perto por estar um pouco mais dentro da academia mais recentemente, é que a contestação a essa juristocracia que o senhor cita está vindo dos próprios estudantes de direito, de vários pesquisadores do direito, ou seja, surge do próprio ramo de direito uma resistência a esse poder exacerbado que os juízes estão concentrando. Isso é muito positivo, né?
Ah, sem dúvida. Eu estou me animando. De primeiro eu estava até receoso, mas na medida que estou indo à faculdade de Direito, inclusive com os alunos de Direito Constitucional e com os professores, doutores e professores de doutores em Direito Constitucional, e vendo com os devidos críticas que tem, mas boa parte deles já começaram a ter acesso, vamos dizer, a essas leituras que a gente teve e estão já reconhecendo a importância das nossas iniciativas, até dizendo assim, você está mexendo realmente numa questão internacional, que é a do pós-guerra ter dado a supremacia judicial, e você quer valorizar cada vez mais a soberania popular, que é a participação mais do povo, não só do legislativo, como é o caso da PEC 33, que bota a consulta popular quando houver conflito entre os poderes. Eles consideram isso realmente uma atitude nova da revisão do controle de constitucionalidade. E isso, então, nos anima a tocar para frente, porque mais importante do que aprovar ou ter a pressa de aprovar as PECs, é o debate, conscientizar o parlamento do seu papel e fazer muito mais pessoas compreenderem a necessidade do equilíbrio dos poderes e de sua harmonia para que o Estado democrático, de fato, beneficie a todas as pessoas de modo igual.
Obrigado mais uma vez, deputado Nazareno Fonteles. Um excelente dia. Boa torcida para o Brasil amanhã.
Bom dia para todos vocês também. Excelente dia e bom final de semana.